Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros. Hoje, vamos falar de literatura produzida por mulheres e sobre o Prêmio Jabuti. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Brasília será o palco da nona e maior edição do Elas Publicam, Encontro de Mulheres do Mercado Editorial, agora, no mês de outubro. Com curadoria e produção da brasiliense Lela Malta, a edição de 2025 retorna à cidade onde nasceu o projeto itinerante que tem movimentado a cadeia produtiva do livro e promete um dia inteiro de imersão, capacitação e network para mulheres do setor editorial. Ana Beatriz Santos, nossa produtora, conversou com a Lela Malta sobre a literatura produzida por mulheres e sobre esse evento, o Elas Publicam. Vamos ouvir essa conversa.
Entrevista.
Quem é a Lela Malta?
Lela Malta é uma cientista social, especialista em Estado, governo, políticas públicas, que está trabalhando aí no mercado editorial há um pouquinho mais de 6 anos, autora de romances de entretenimento, é uma entusiasta da literatura feita por mulheres.
E me conta, como você começou a sua relação com o mundo literário?
Acho que, na verdade, a minha história, né, vai além do mundo literário, mas tem a ver com as palavras, né? Eu sou uma pessoa que desde muito cedo mesmo, começou a escrever para concursos de redação, né? Bem pequenininha, concursos culturais, meu avô me inscrevia em tudo e eu ganhei meu primeiro computador, por exemplo, num desses concursos de redação. Então, a minha trajetória é uma trajetória com as palavras, né? Esse gosto, inclusive, eu tomei muito por conta desse incentivo do meu avô. Mas só ali no ano de 2014 que eu realmente escrevi, né? E depois, em 2015, publiquei o meu primeiro livro, né? E aí eu acho que é ali que começou realmente esse mundo literário a fazer parte, né, da minha caminhada. Então, de 2015 até 2019, eu ainda mantinha um outro trabalho, né? Mas de 2019 para cá, eu realmente só trabalho com o mercado editorial. Tanto como escritora, né, como autora, e também como curadora literária, produtora cultural. Então, nesses 6 anos aí, eu idealizei, eu produzi muitos projetos, muitos eventos. Eu idealizei o Escreva Garota, que hoje é um dos principais grupos, uma das principais comunidades de apoio para mulheres que escrevem, ou Elas Publicam, né, que é um encontro de mulheres do mercado editorial também, que está indo para a sua nona edição, e outros vários eventos menores, né, e curadorias também importantes, como o da Casa Escreva Garota na Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, né, que é um dos eventos mais célebres do nosso mercado, e também na Flipelô, né, que é a Festa Literária Internacional lá do Pelourinho, Salvador. Eu tenho uma história aí com essa cadeia produtiva do livro.
Então, o Escreva Garota e o Elas Publicam, eles têm alguma relação ou não? Eles são totalmente independentes?
Eles são... Não tem como a gente dizer que eles são independentes, porque eles conversam muito ali entre eles. Nós temos muitas participantes, né, que integram os dois projetos. Mas o Escreva Garota, a ideia dele é capacitar, né, inserir essas mulheres que escrevem, principalmente mulheres que estão iniciando uma carreira literária, né, inserir essas mulheres no mercado editorial, né, e de forma muito profissional, né? Porque às vezes a gente fala assim, quero colocar um livro no mundo, mas a gente não sabe quais serviços editoriais que a gente precisa contratar, se é um selo editorial que a gente precisa procurar ou se uma autopublicação está de bom tamanho para a gente, né? Como participar desses grandes eventos literários que o Brasil tem. Então, o Escreva Garota, ele é para apoiar essas mulheres que escrevem, né? Então, é um grupo para escritoras, para autoras. Já o Elas Publicam reúne não só autoras, mas também todas as profissionais que trabalham nessa cadeia produtiva do livro. Então, tradutoras, revisoras, editoras, agentes literárias, influenciadoras literárias. Então, é um evento que trabalha mais nessa parte de networking, né? E também de encontro ali para a gente trocar experiências sobre essas tendências do mercado editorial. Mas aí não só entre autoras, né? Mas com todas essas outras mulheres que às vezes ficam ali escondidinhas nos bastidores do mercado editorial.
Como que você classifica o Elas Publicam?
Eu gosto de dizer que ele é um encontro, ele é uma imersão, né, para essas mulheres do mercado editorial. Está indo aí para a sua nona edição. A gente já passou por Brasília, vai ser nossa segunda vez em Brasília agora em outubro, mas nós já passamos por Brasília, por Salvador, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Então, é um evento que pretende realmente viajar pelo país para que a gente reúna essas mulheres, né, que participam do mercado do livro, para que essas mulheres façam negócios, para que essas mulheres se conheçam, interajam, troquem experiências. Então, eu diria que é um encontro. Eu acho que encontro é a melhor forma de definir o que é o Elas Publicam.
E ele tem a periodicidade dele, ela é definida no calendário?
A gente depende muito do cronograma, né, da programação do mercado editorial, que todo ano muda. Então, mas a ideia é a gente fazer sempre uma edição no início do ano, abrindo, né, o ano ali do mercado editorial, e também no finalzinho do ano, fechando esse calendário. Então, geralmente acontece ali em março, ou no finalzinho de outubro, novembro, a segunda edição do ano.
Por que que é importante a participação feminina nesse mercado editorial, nesse mundo literário?
Olha, eu acho que quando a gente pensa na autoria, né, na escrita, eu acho que a mulher, ela tem uma voz própria, ela é diferente, ela precisa ocupar cada vez mais essas estantes, né, que até hoje a gente percebe, por conta ainda daquele fenômeno, né, da invisibilidade mesmo da mulher, né, do apagamento da escrita da mulher, essas estantes ainda estão repletas de livros escritos por homens, né? Mas eu acho que na parte de autoria, a gente tem uma voz que nenhum homem alcança. Então a gente precisa escrever, a gente precisa também ler mais mulheres. E já quando a gente olha para o mercado editorial nos bastidores, a gente percebe que a maioria ainda dos grandes executivos, das grandes posições de liderança, ainda são masculinas, né? Ainda são ocupadas por homens. E eu acredito que quando mulheres ocupam essas posições de liderança, eu acho que a gente vai ter uma capacidade maior de influenciar essas decisões editoriais, promover muito mais diversidade nas publicações, incentivar a igualdade também dentro desses locais de trabalho. Eu acho que essa presença feminina nesses cargos de gestão, principalmente quando a gente fala de posições de liderança, de fato, ela é fundamental para a gente assegurar que diversas vozes sejam ouvidas e sejam valorizadas dentro desse mercado. E a gente ainda vive dentro dessa indústria do livro, dentro desse mercado, uma série de problemas em relação a esse apagamento da mulher. Isso não faz parte só dos outros mercados, né? O mercado editorial vive isso ainda. Então é uma luta também diária para que a gente tenha cada vez mais espaço e para que nossas vozes sejam ouvidas. Esse mercado ainda não é inclusivo, né, totalmente inclusivo, ele ainda não é totalmente diverso. E a gente ainda enfrenta uma série de violências por sermos mulheres.
E me conta um pouco, a partir da sua experiência, quais são os gargalos principais? Você falou aí a liderança, né? Mas existem outros gargalos dentro do mundo literário, dentro do mercado editorial, que as mulheres enfrentam?
As autoras, elas ainda enfrentam uma certa dificuldade de serem reconhecidas dentro das grandes editoras, das editoras tradicionais, né? A gente percebe que os homens ainda são mais valorizados, né? Eu até esses dias estava ouvindo de uma escritora bem, bem famosa, que é best-seller hoje no Brasil, ela falando que muitas vezes as pessoas oferecem cachês diferentes, né? Para ela, né, quando comparado a alguns homens que também são como ela, best-sellers, enfim, nesses grandes eventos do mercado editorial, nesses eventos literários, né? Então, isso mostra claramente que a gente ainda vive essa... A gente ainda é olhado como diferente. É, eu gosto muito também de pensar naquela história que as pessoas falam que é a literatura feminina, né? Como se a literatura feminina usa muito, né, essa palavrinha como uma coisa ruim, porque é aquela coisa assim, a literatura de mulherzinha, a literatura, né, que às vezes é muito romântica, muito tópica, muito... A gente escreve sobre tudo, né? Tem mulheres incríveis escrevendo horror, tem mulheres escrevendo literatura erótica, tem mulheres escrevendo suspense, tem mulheres escrevendo livros para infâncias. A gente não escreve livros de mulherzinha para mulherzinhas, como, né, a gente volta e meia escuta falar. É, nós escrevemos, né? Nós escrevemos para resistir, para estender nossa existência, para mostrar que a gente está aqui e que a gente tem um olhar sobre tudo muito diferente daquilo que durante muito tempo disseram que a gente, né, tinha, né? Porque as mulheres foram representadas ao longo, né, da história, né, com esse olhar masculino, né? Homens escreviam sobre o que a gente pensava, sobre o que a gente fazia, sobre o que a gente sentia. E agora é a vez da gente poder realmente colocar o nosso nome na capa de um livro e mostrar que a gente tem muita palavra aí para colocar no mundo.
Muito bem. Então vamos falar um pouco desse evento que vai acontecer em Brasília? Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte que quando que vai ser, que dia que vai ser.
Ele vai ser no dia 26 de outubro, na Casa Thomas Jefferson da Asa Norte. Vai ser a nossa maior edição até hoje. É um domingo. E aí, a ouvinte que quiser participar vai passar o dia inteiro com a gente. Como eu falei, é uma imersão mesmo esse evento, né? Para a gente trocar experiência, fazer networking. É, inclusive, o pessoal nem sai para almoçar, para nada disso, né? Tem comidinho o dia inteiro, tem bebidinha, inclusive um vinhozinho, né? Para a gente tomar ali juntas. E dentro dessa programação, que é uma programação muito extensa, a gente vai debater políticas do livro, né, em leitura. Receberemos, por exemplo, a Sevane Matos, que é a presidente da Câmara Brasileira do Livro, né, que está vindo. É, grandes pesquisadoras desse mercado, como a Maria Carolina Borim. É, traremos muitas autoras para conversar com a gente sobre escrita, memória, como, por exemplo, a Aliana Ferraz. Traremos autoras para debater a questão da literatura como um ato de insurgência, como a Iana Vilela, a Dânia Reis, que é criadora também de conteúdo da Contente.você, algumas ouvintes devem aí conhecer. Falaremos sobre estratégias de comunicação para profissionais desse mercado, inteligência artificial, que é um tema hoje muito, muito em alta, né? A gente Sim. também precisa... pensar nele dentro dessa cadeia produtiva do livro. Enfim, temos adaptação também, né, literária, e a gente está vendo hoje esse boom de livros sendo adaptados para o audiovisual. Então, traremos roteiristas, produtoras, para a gente também conversar sobre esse assunto. É um evento muito, muito grande, né? Como disse, é a nossa maior edição mesmo. A gente está esperando aí 300 profissionais desse mercado editorial e também com grandes apoiadores aí desse mercado, como eu acabei de falar, por exemplo, a Câmara Brasileira do Livro.
A ouvinte está aqui, se interessou em participar, mas ela é uma leitora, ela é uma entusiasta da literatura, porque ela é uma leitora, ela gosta de ler mulheres. O que ela vai encontrar comparando com uma profissional da área?
Tá, a gente tem sempre, né, dentro dessa programação, várias mesas temáticas, palestras, oficinas que são mais técnicas, como eu falei, né? Por exemplo, sobre inteligência artificial, ou sobre divulgação, né, estratégias de divulgação para escritoras, né, e para editoras, coisas do tipo. Mas a gente sempre faz questão de colocar dentro dessa programação muita coisa para leitoras, porque a gente sempre recebe essas leitoras, né, e elas adoram esse evento também, até para que elas possam ali passar um dia inteirinho junto com as autoras, que às vezes elas são, né, ali apaixonadas, né. Então, nessa edição de Brasília, a gente realmente está trazendo muitas autoras, que fazem a cabeça aí da mulherada, como eu citei algumas, né, a Liana Ferraz, Tailane Cruz, Dia Bárbara Nobre, Renata Belmonte, a Dânia Reis, Ana Vilela. Então, a leitora que quiser participar será muito bem-vinda e ela tem uma programação muito especial feita para ela também.
E você, quando encontra as suas leitoras, como que funciona essa interação?
Eu adoro, porque eu acho que o livro ele só ganha vida quando ele é lido, né? Quando a gente escreve, ele é só nosso, aquela história está dentro só da nossa cabeça, a gente passa ele ali para um papel, para o computador, mas é só quando ele é lido que ele realmente ganha vida. Então, eu amo encontrar minhas leitoras, adoro falar sobre os meus personagens, falar sobre os próximos livros, inclusive estou em processo de escrita de um próximo romance que deve sair no finalzinho do ano.
Ótimo.
Eu acho que esse papo entre a autora, né, e a leitora, ele é uma delícia. Tem que acontecer e esses eventos presenciais são importantes por isso.
O que que você está lendo no momento?
Uau! O que que eu estou lendo? Eu acabei de comprar um livro que foge um pouquinho do que eu geralmente leio, que é aquele A Empregada, que é um livro de suspense. Então, não comecei ainda, mas ele está aqui, já é o próximo da minha listinha. Mas o meu último livro lido, deixa eu ver, foi o Desobediência, que é da Ana Vilela.
Que legal.
Então, foi o último livro lido. Inclusive, indico muito, é um livro maravilhoso. É Desobediência, ou que no futuro chamaremos de Lucidez.
Que legal. Qual um livro escrito por mulher que você acha que é a chave, é aquela virada de chave para a pessoa enxergar a literatura feita por mulheres com outros olhos?
Nossa, difícil isso. Tá, olha, não tenho como indicar um livro, eu gosto de tanta coisa. Olha, um dos meus livros favoritos, ele é um livro de não ficção e é escrito por uma mulher e brasileira, que é um livro da Adriana Negreiro, chamado Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Esse, para mim, é uma obra-prima, eu acho que todo mundo tem que ler. É muito bonito mesmo, assim. Eu até falo que ele toca a alma, sabe? Que engrandece a luta aí, né? Pra que quando a gente fala dessa força da mulher, desse protagonismo da mulher e das violências que a gente sofreu, né? Aí ao longo da nossa história. E eu gosto também de um livro para todas as mulheres que não têm coragem, da Daniela Reis, que é um livro que é bem interessante para a mulher que também quer começar a escrever, porque ele tem várias provocações, reflexões e exercícios de escrita. Então, acho que esse também ele é da editora Bestseller. Ele é muito bom, para todas as mulheres que não têm coragem.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado. Volte mais vezes.
Muito obrigada. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.
Elas Publicam. Encontro de Mulheres do Mercado Editorial vai ser realizado aqui em Brasília, no dia 26 de outubro, na Casa Thomas Jefferson, na Asa Norte. O evento deve reunir mais de 50 convidados, à frente de painéis, oficinas e palestras, voltadas exclusivamente para profissionais do setor, em um ambiente que estimula a troca de experiências, aprendizado coletivo e oportunidades de negócios. Inscrições e informações no site elaspublicam.com.br. Nosso destaque agora é o Prêmio Jabuti 2025. A literatura brasileira tem muitos nomes de peso, mas alguns se destacam pela forma como atravessam gerações e se tornam parte da vida de leitores de todas as idades. É o caso de Ana Maria Machado, que acaba de ser escolhida como a personalidade literária do Prêmio Jabuti 2025. A honraria é um reconhecimento a quem ajudou a consolidar a cultura do livro no Brasil e a formar novas gerações de leitores. Nascida no Rio de Janeiro, Ana Maria construiu uma carreira impressionante. É autora de mais de 100 obras, entre romances, ensaios, contos e uma produção infanto-juvenil que marcou a infância de milhões de brasileiros. Suas histórias ultrapassaram fronteiras, sendo traduzidas para diversos idiomas e publicadas em mais de 20 países. Ex-presidente da Academia Brasileira de Letras entre 2011 e 2013, ela soma prêmios importantes dentro e fora do país. Já levou 3 vezes o Jabuti conquistou o prêmio Hans Christian Andersen, considerado Nobel da Literatura Infantil, e foi reconhecida por instituições como a ABL, a Casa de Las Américas e o governo da Holanda. Mas a trajetória de Ana Maria não se limita à escrita. Formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Paris sob orientação do crítico Roland Barthes, ela atuou também como jornalista, lecionou em universidades de renome no Brasil e no exterior e manteve por quase duas décadas uma livraria no Rio de Janeiro que se tornou um ponto de encontro cultural. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, organizadora do Jabuti, a homenagem é um tributo à capacidade da escritora de dialogar com diferentes públicos e manter vivo o poder transformador da palavra escrita. Como destacou a própria CBL, sua obra é um retrato da força criadora da literatura brasileira. O prêmio de 2025 ainda tem um sabor especial. Será entregue no Rio de Janeiro, cidade escolhida pela Unesco como Capital Mundial do Livro. Além da tradicional celebração das obras e autores, haverá uma novidade. O Jabuti Especial Fomento à Leitura, dedicado a projetos cariocas que incentivam o hábito de ler. Criado em 1958, o Jabuti é hoje o mais importante prêmio literário do Brasil, valorizando todos os elos da cadeia do livro, do autor ao editor, do ilustrador ao tradutor. A homenagear Ana Maria Machado reforça sua missão, destacar quem faz da literatura um patrimônio vivo, capaz de transformar leitores e realidades. Então, se você está em busca de uma dica de leitura especial, nada mais justo que revisitar as páginas de Ana Maria Machado. Seja um livro infantil que marcou a infância de muitos, seja um dos seus romances ou ensaios, a leitura da sua obra é uma oportunidade de conhecer uma autora que ajudou e ainda ajuda a escrever a história da literatura brasileira. E vamos agora de poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro traz poemas de Armando Freitas Filho.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 2025 marca um ano de morte do poeta carioca Armando Freitas Filho, que viveu de 1940 a 2024. Dono de vasta produção literária, Armando Freitas Filho estreou na poesia em 1963 com um livro intitulado Palavra. Dele, selecionei para você o poema Canto do Muro Azul. No escuro muro articula severa arquitetura de íntima tessitura e circula viajante, noturno andante, vento no cimento, lento, muro em movimento. Pedra, ruptura, azul textura, líquida tela, aquarela. Em 1986, Armando Freitas Filho recebeu o prêmio Jabuti com o livro 3x4. No ano 2000, foi agraciado com o prêmio Alfonso de Guimarães, concedido pela Biblioteca Nacional com o livro Fio Terra. Agora você ouve Ciclo. O vento desvenda a senda noturna, despertando semente que engendra ritmo de ar semovente, linha turva, curva em sombra, volteio no espaço, enleio, luz, repente, fruto, fruto crescente, dente, semente. Poeta ligado ao movimento pós-modernista, Armando Freitas Filho fez parte da geração conhecida como Marginal, ao lado de nomes como Ana Cristina César, Alice Ruiz e Paulo Leminski, nas décadas de 1970 e 80. Sua poética é marcada pelo experimentalismo e por temas relacionados com a essência humana. Para encerrar nossa homenagem, ouça agora Corpo. Acrobata enredado em clausura de pele, sem nenhuma ruptura, para onde me leva sua estrutura? Doce máquina com engrenagem de músculo, suspiro e rangido, o espaço devora seu movimento. Braços e pernas, sem explosão. Engenho da febre, sono e lembrança, que arma e desarma minha morte, em armadura de treva. Deixo você na companhia de Déa Trancoso interpretando canção dela intitulada Corpo.
O corpo fala com o corpo e é um dizer que dá gosto. O corpo dentro do corpo de Deus. O corpo fora do corpo da gente. Um movimento latente da expressão minimal vem da ação permanente pra levitar no astral, material transpotente, transpiração corporal. O corpo abriga o corpo. Agrupado flutua urgente, mostrando com a roupa do corpo de Deus. Paisagens de dentro do corpo da gente. O bailado do corpo no palco do corpo e da gente, recebe chuva de palmas, suspiros que brotam silentes da inteireza da alma, passado, futuro e presente. Espelho da alma ancestral, corpo celeste, miragem.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Eu encerro convidando você a ouvir os programas anteriores, seja em podcast, na sua plataforma preferida, ou direto no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio. E se você quiser outras dicas de leitura, dê um pulinho no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros, ou vá direto lá no meu perfil literário, @litera.livros. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com a produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.